A semana passada a gente trouxe a informação aqui no CBN Maringá, segunda edição, de uma pesquisa realizada na Universidade Estadual de Maringá, né, que está elaborando um chip que detecta combustível adulterado. Hoje a gente vai falar mais sobre esse assunto porque estamos aqui no estúdio com um dos inventores dessa tecnologia, o professor Andrelson Wellington Rinaldi, que é da UEM e é chefe do Departamento de Química. Está aqui com a gente. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela presença.
Boa tarde, rádio ouvintes da CBN Maringá.
Queria que o senhor explicasse para a gente, como é que é essa pesquisa, então?
Bom, nós trabalhamos com a parte de sensores eletroquímicos e nós desenvolvemos um sensor que ele tem a capacidade de medir a diferença eletroquímica, a diferença de potencial entre a gasolina e o álcool. Então, quando eu tenho essa mistura, eu mudo o potencial elétrico. E com esse dispositivo, eu consigo monitorar o índice, a concentração de álcool que eu tenho em uma mistura de gasolina, de 0,5% até 99,5%. Desta forma, os nossos combustíveis, que hoje a lei preconiza até 27%, poderia ser monitorado com esse sensor.
Então, esse sensor é para monitorar a qualidade do quê? Da gasolina que tem a mistura do etanol, é isso?
Isso. A nossa gasolina, né, ela tem, por lei, 27% de álcool, que funciona como antidetonante. E aí, a ideia desse sensor é monitorar se realmente nossa gasolina tem apenas 27%, porque em muitos casos ela pode ter uma concentração maior de álcool no meio.
E como é que funciona esse sensor? Ele está, ou em que local? Ele está instalado em que local do carro?
Nós poderíamos instalar esse sensor diretamente no tanque de combustível. Quando o frentista está abastecendo, o motorista acompanha em um display. À medida que a gasolina vai entrando no tanque, ele vai monitorando a percentagem de álcool, porque a medida é simultânea. A partir do que ela entra em contato com, que o sensor entra em contato com a gasolina, aparece no display a percentagem de álcool que tem naquela mistura.
Só serve para gasolina?
Neste caso, sim, a mistura gasolina-álcool.
Porque abastece com gasolina para saber se ela está...
Se ela está realmente com 27%. Por questões de custos, né, que a gasolina é mais cara que o etanol. Então, nesse sentido, seria a utilidade dele para a mistura de gasolina e etanol.
Como é que está essa pesquisa? Em que estágio ela está?
Ela foi concluída, ela está patenteada, ela foi parte do meu doutorado, né, que eu desenvolvi aqui na UEM e parte em Bolonha. Com parceria com o meu orientador, professor Emerson Marcelo Giroto, e o meu supervisor na Itália, o professor Alberto Zanelli. Então, isso foi patenteado em 2008 e saiu a carta patente agora em 2018. Então, agora, para ir para o mercado, nós aguardamos algumas empresas, né, alguma empresa que tenha interesse em contactar a UEM, o NIT, Núcleo de Inovação Tecnológica, para fazer essa conversa e tentar colocar no mercado.
A UEM não pode oferecer esse produto no mercado?
A UEM está procurando algumas empresas parceiras, mas ela ainda nós não oferecemos. Uma alternativa seria montar uma startup e nós mesmos produzir e comercializar.
E esse produto já foi oferecido? O senhor disse que contou aqui antes da entrevista que já ofereceu esse produto para uma montadora.
Isso. Eu participei da Feira de Automóveis de Bolonha em 2005, né, março de 2005, e ofereci para a montadora, para a Fiat. E até eles brincaram comigo.
O que eles disseram?
Até eles brincaram comigo na hora da resposta, né? Falaram assim, olha, é muito interessante seu sensor, funciona, mostrando para eles que funcionavam, né? Mas aqui na Itália os nossos combustíveis não vai etanol. Então, para a gente não teria interesse. No Brasil, nós temos essa mistura de etanol na gasolina. Então, para a gente aqui seria extremamente importante.
Para eles não tem, né, utilidade.
Para eles, na Itália, na Europa, não.
Né? E lá não tem adulteração, nenhum risco de se ter mais...
Eles devem adulterar, né? Se adulteram, a gente não sabe, mas seria com outras substâncias, não com etanol.
Então, aqui, esse sensor, ele funcionaria, então, para se detectar... O que acontece com o veículo se tiver uma mistura acima de 27% de etanol?
O rendimento do veículo, né, não é tão bom quanto se ele fosse apenas a gasolina com 27%. E o consumidor também, né? Porque a gasolina é mais cara que o
álcool.
Então,
ele está pagando um produto mais caro.
Está pagando um produto e está levando outro. Então, a ideia das pesquisas desenvolvidas no nosso laboratório, de uma forma bem geral, seria voltada para a população, no caso do sensor. A ideia seria realmente minimizar essas perdas do consumidor. Quando ele paga um litro de gasolina, ter certeza que está pagando apenas 270 ml de etanol. E não, como acontece muitas vezes, que um litro de gasolina são 500 ml de gasolina e 500 ml de álcool.
Foi aí que surgiu, então, a ideia lá atrás, quando você pensou em realizar esse doutorado.
Em realizar essa pesquisa. voltada para a parte de sensores, pensando no desenvolvimento de um sensor automobilístico.
Uhum. Agora, tem pressa para colocar no mercado? Porque também se fala muito em carro elétrico, daqui a pouco.
Dizem que a partir de 2025, né, a frota vai ser boa parte elétrica, mas nós podemos aplicar também o sensor em controle de qualidade de bebidas, porque ele vai monitorar o etanol. Então, a gente consegue aplicar também outras vertentes, né? Etanol, perfumes, vinho, cachaça, cerveja, uísque, isso também nós testamos e ele também apresenta a resposta. Mas o ganho total mesmo da população, eu acredito que atualmente seria na vertente de combustíveis.
E seria um produto caro esse sensor, esse chip?
Não seria caro. Até porque se nós tivermos alguma coisa muito cara, importa da China. Vem um preço décimos de centavos, né? Então seria algo acessível para toda a população.
Já tem alguma tecnologia similar a essa?
Com esse material, não.
Não?
Com esse material, não. Montado à base de polieletrólitos, não.
E há interesse de outros países? E existe essa mistura de gasolina e etanol? Existe em algum outro país?
Existe, mas como eu te disse, a Europa já está com carro elétrico, né? Algumas estão lá...
Já não vai ter mais utilidade.
Lá não teria utilidade. Sendo bem honesto contigo, não. E eu acredito que o grande problema disso foi a demora para isso vir à tona, porque isso foi patenteado em 2008.
2008?
Então, já fazem 12 anos, né?
10 anos para você conseguir a patente.
10 anos para conseguir a patente. Eu acredito que esse tempo prejudica muito a vida dos pesquisadores, porque olha só, hoje nós estamos falando em carro elétrico. Há 10 anos atrás, é a mistura de etanol e gasolina. Somente carro... Vai ter carro flex? Era a pergunta que se tinha. Uhum. Não se sabe. Hoje nós temos carro flex e já estamos pensando em carro elétrico. Então é muito tempo para a gente colocar algumas tecnologias no mercado. Eu acredito que nós teríamos que trabalhar para minimizar esse tempo. Para o que tem na instituição já jogar no mercado o mais rápido possível. Para devolver para a população, né?
Uhum. E você pensa em outra tecnologia? O senhor já tem algum outro estudo em mente?
Tem, nós estamos trabalhando com outras vertentes no laboratório, que também são bem promissoras. Nós trabalhamos com a parte de hidrocarvões, que é para remover contaminantes em água, né, água potável. Nós estamos trabalhando com a parte de hidrogéis híbridos, que também para remover pesticidas e hormônios de lençóis aquáticos. Nós temos um projeto grande caminhando agora, que é a parte de self-healing, que é para regeneração de tecidos, né, baseado em hidrogéis. E temos as MOFs, que são estruturas capazes de armazenar gás. Por exemplo, o bujão de gás que eu tenho lá em casa hoje, eu consigo acomodar 13 quilos de gás. Se eu preencher ele com MOF e depois colocar o gás, eu consigo colocar 45 quilos de gás ali dentro. Então, são algumas tecnologias que nós estamos desenvolvendo no nosso laboratório e eu espero realmente que seja mais rápido para ser colocado para a população.
Quer dizer, que essa patente saia bem mais rápido, né?
Espero
e para isso, o que é preciso? O que, que os pesquisadores precisam para que isso aconteça?
Hoje nós estamos pedindo a tal de patente verde.
Né? Patente verde?
Que é um foco que tem para o meio ambiente, a tal da patente verde, que sai em até 3 anos. Então nós temos algumas conversas para adiantar, para pedir no mesmo viés dessa patente verde, esses materiais, patentes desses materiais, para poder devolver para a comunidade que merece, né?
Mas a dificuldade é que para o pesquisador é complicado fazer esse elo com o mercado, né? Ele está ali no laboratório, estudando, trabalhando em cima da pesquisa.
Muito complicado, porque na verdade nós temos... Vamos dar nossas aulas, né, atender os nossos alunos e pesquisar. E falta, na verdade, falta esse viés, falta esse cunho, esse contato com as empresas, para que a gente saia dos portões da universidade e realmente faça esse métier. Olha, eu tenho tal produto, vamos colocar isso no mercado. Até porque muitos desses produtos a gente deveria repassar para o SUS, deveria repassar para a população, não querer ganhar muito em cima. Então tem isso também, tem muitos pesquisadores que desenvolvem um produto fantástico, só que a ideia dele, não, eu vou ficar milionário com esse produto. Eu acredito que não precisa tanto, eu acredito que muitas coisas que nós temos, na verdade eu acredito não, tenho certeza que muitas coisas que nós temos ali na UEM, muitas pesquisas, têm potencial para ser aplicado inclusive no SUS, né, para atender realmente
a população.
Mas
são aplicados?
Nós estamos trabalhando para isso. Tem algumas já que estão em estágio bem adiantado.
Por exemplo, você poderia dar um exemplo de tecnologia que podia ser aplicada no SUS?
Nós estamos desenvolvendo, tem um grupo de pesquisa, né? Nossos colaboradores ali que estão desenvolvendo, por exemplo, repelente à base de compostos naturais para dengue. Nós tivemos uma epidemia em Maringá, né? Estamos em epidemia.
Estamos em epidemia.
Então, são um exemplo, né? Seria isso daí, tentar aplicar um composto desse daí no SUS. O hidrogel que nós estamos desenvolvendo no nosso laboratório à base de self-healing poderia ser para tratamento de queimaduras, poderia ir para o HU. Então, são algumas vertentes que nós temos realmente um apelo
agora,
à saúde.
Agora, para ir para o HU, isso também é um caminho complicado, tem muita burocracia, ou isso é mais simples, já que é de serviço público para serviço público?
A ideia é que isso seja simples. Lógico, depois de todos os testes, ser aprovado por Anvisa, ser aprovado por tudo, aí a gente consegue colocar para a população. Porque aí a gente pode patentear, fazer uma patente interna e a gente mesmo repassar. Então seria uma alternativa.
Esse do carvão que o senhor falou, a gente está vendo ali no Rio de Janeiro, né? Que eles estão aplicando uma tecnologia
carvão,
parecida, né?
Praticamente é isso. E nós temos, por exemplo, em Maringá, consumo de bituca de cigarro, que eu poderia transformar em carvão, e esse carvão utilizar para remover corantes de águas, né? Aqui em Maringá nós temos alguns casos que alguns córregos se tornam azuis, amarelos de vez em quando. Eu, inclusive, vi na televisão isso. Nós poderíamos utilizar esses carvões para purificar essas águas, que são algumas alternativas que nós temos para devolver para a comunidade maringaense, né? Situação mais agradável de vida, uma cidade mais limpa.
No caso do chip que detecta combustível adulterado, então, qual que é o próximo passo?
O próximo passo é novamente fazer buscas, né, de alguma empresa, e se nenhuma empresa se mostrar interessada, é pensar em bolar uma startup pela universidade mesmo. É, como eu disse no início, toda pesquisa que é financiada, é pública, né, desenvolvida na UEM, ela é patenteada pela UEM, os direitos são da UEM. Só que nós podemos pensar em uma startup dentro da própria UEM para colocar isso no mercado.
E se for um produto barato, ele pode ganhar em escala, né?
Ganhar em escala.
Grande pra caramba, né?
Sim, porque eu não sei quantos carros, quantos automóveis nós temos em Maringá, mas vamos chutar aí 400 mil veículos.
Eu tinha esse número aí. Porque é quase um carro
Maringá,
por pessoa aqui, né?
Somente em Maringá nós teríamos 400 mil sensores. E um sensor desse, eu testei ele por 3 anos, o mesmo sensor, e ele funcionou perfeitamente nesse período. Então, mesmo assim, o número é grande, né? 400 mil dispositivos.
Muita gente ia ter interesse em comprar, né? Ter essa peça ali no carro, ficar tranquilo.
Alternativa, na verdade, uma alternativa seria essa. Como nós temos o carro flex e o carro...
Já vi de fábrica.
Já viria de fábrica. Ele está próximo à sonda lambda ali, em contato com os dois. Olha, eu tenho uma mistura agora de 70% de gasolina. Otimizar a combustão. Eu não quero usar no combustível lá, enfim, por, né, problemas particulares com... Eu posso utilizar ele na mistura, para otimizar a queima dessa mistura. Seria uma alternativa.
Outro dia a gente trouxe uma informação de um posto lá em Colorado que estava vendendo etanol com água, com muita água. Ali era o etanol, né?
Era o etanol.
Mas aí se tiver água também na mistura, detecta?
Consegue detectar. Na mistura álcool-água, consegue detectar.
Ah, é?
Consegue. É que a mistura álcool, etanol e água, ele separa a fase, né? A gente consegue ver no visual. Mas a mistura álcool-água, ele consegue detectar. Seria uma aplicação também.
Também.
Isso gera dano para o consumidor, né? Dano para o carro.
Então, quem tem um carro movido a gasolina é útil para detectar se o etanol está na quantidade exata.
Exato.
E quem tem um carro movido a etanol é útil para ver se não tem
nenhuma água.
E se tiver um outro tipo de solvente, alguma coisa assim?
Eu não testei. Nós não testamos em todos os solventes. Nós testamos em alguns, como benzeno, tolueno,
simplexano.
Sim, ele detecta.
Detecta
alguns
também?
Solventes detecta.
Mas eu não testei
em todos os solventes, né? Então, isso foi um teste que a gente não fez.
Então, esse chip aí é uma solução mesmo, né?
Seria uma solução. Seria uma alternativa fantástica
para se
colocar no mercado.
Porque o Procon, ele... de tempos em tempos faz essa pesquisa da qualidade, né? Essa pesquisa seria feita ali, na hora.
O consumidor, na verdade, a ideia seria o seguinte, o consumidor abastece, ele já, no display, ele já acompanha ali qual o teor de álcool, né, que tem naquela mistura, ou teor de álcool que tem na mistura álcool-gasolina, álcool-água ali, no álcool puro, no álcool anidro, né? Então ele já iria abastecer e já acompanharia no display. Poderia pedir pro frentista, não, meu amigo, esse combustível eu não quero, porque ele está acima dos 27%. Então, isso seria uma conversa que seria muito bom para a população.
E que tipo de empresa vocês estão interessados em ter contato, né? Empresa automotiva, que tipo de empresa?
Nós queríamos inicialmente uma empresa para produzir esse dispositivo. Produzir e colocar
no mercado. Essa seria uma intermediária, então.
Intermediária. Porque eu acredito que as montadoras é mais difícil, porque alguns carros são montados na Argentina, outros vêm de fora, vêm da China, e nem todas as plantas de montadoras são aqui no Brasil. Então isso seria mais difícil. A montadora iria ter que colocar específico para nós, para os nossos veículos aqui no Brasil, né? Então eu acredito que uma empresa intermediária, não, eu vou montar esse dispositivo e vou vender.
Se tivesse, né, a lógica do mercado, né, que conhecesse bem o mercado.
Conhecesse o mercado. Porque, na verdade, para dizer para você, o display ele seria do tamanho de um celular, com uma tela digital que aparecia os numerozinhos ali, e o sensor, o cabo, um contato elétrico que iria até o tanque para ter contato à gasolina. Ah, não quero uma outra alternativa, não quero isso no tanque. Tudo bem, vai dar mais trabalho, mas o dono do carro, né, o consumidor, poderia ir lá na boca do tanque e falar assim, olha, eu gostaria que a gasolina passasse nesse dispositivo antes de entrar no tanque. E ele, com um celularzinho na outra mão, ele conseguiria medir o teor de álcool naquela mistura.
Olha.
Então, isso seria algo, né, bem tranquilo também. Eu precisaria de uma empresa para montar esse dispositivo.
E esse chip não interfere em nada na parte elétrica, eletrônica do carro?
Não, seria independente. Né? Poderia ser independente, não teria problema. A bateria, né? Poderia ter uma bateria, não iria interferir em nada no carro.
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein, pelas explicações aqui, pela entrevista, e uma boa tarde.
Imagina, eu que agradeço. Boa tarde, obrigado.
Nós conversamos com o professor da UEM, Andrelson Wellington Rinaldi. Ele é professor da UEM, chefe do Departamento de Química da Universidade e um dos inventores da tecnologia que nós conversamos aqui, nós tratamos aqui, que é um chip que detecta combustível adulterado.